De volta no seu rádio, Jornal Band News.
Jornal Band News. Jornal Band News.
Boa tarde, Band. Faltando 17 minutos agora para 1 da tarde. Professora Luciana Neri, boa tarde. Boa semana.
Boa tarde. Vim ouvindo vocês aí pela estrada da UESB até aqui. Boa semana para você, ouvinte. Continue com a gente. Coisas importantes por aqui hoje.
E a participação do ouvinte é sempre muito especial. Continue enviando aí a sua mensagem no nosso WhatsApp 3429-2019, 17 para 1.
Jornal Band News, entrevista.
Para celebrar os 184 anos de Vitória da Conquista, a Band FM inicia hoje uma série de entrevistas e reportagens sobre o aniversário de Vitória da Conquista. O nosso primeiro convidado é o professor Itamar Pereira de Aguiar, que vai contar aos nossos ouvintes as peculiaridades dessa terra que se transformou na capital do sudoeste da Bahia. Professor Itamar Pereira é graduado em filosofia, professor pleno da UESB, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências sociais. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal Band News. Boa tarde.
Boa tarde, Sheila, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes da banda, é um prazer estar aqui com vocês.
Nós também nos sentimos bem felizes com a sua presença. Professor, quais foram os principais fatores históricos que contribuíram para o crescimento de Vitória da Conquista como a capital do sudoeste da Bahia?
Bom, bem rapidamente, Vitória da Conquista se torna povoada em 1840, em 1860 se transforma em cidade, e desde aí ela vem com um crescimento pequeno até os anos 1970. Em 1970, alguns fenômenos muito importantes faz com que a cidade tome a proporção de uma média e podemos já falar quase de uma grande cidade na Bahia, né? E o advento dessa história é efetivamente a transformação da cidade em polo regional, administrativo regional, onde o governo do estado centralizou diversos órgãos aqui na cidade, a implantação da café e cultura e a criação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
No primeiro momento, o café.
Eu não sei se quem veio antes, se o café ou a regionalização, mas esses três fenômenos acontecem na década de 70.
O pontapé, aí a cidade deslancha, né? Começa a deslanchar.
Sim. Eu nasci em 1970. Vai ver que foi por isso também, mas não nasci aqui.
Para vocês terem uma ideia, na década de 70, a Conquista chegou a 80 mil habitantes e em 1991 já estava com 181 mil.
E essa força cultural que Conquista absorve, vem junto aí? E aí eu pergunto, mas quais são os aspectos culturais que o professor enxergam que tornaram Vitória da Conquista uma Suíça baiana? Eu discordo um pouco disso, Suíça baiana, mas gostaria de ter sua opinião também. E quais são as influências que podemos encontrar na cidade?
Talvez supostamente um frio de conquista que eu fico quase sempre esperando e quase sempre nunca uso blusa de frio, né? Não vejo assim uma outra relação, não é? De natureza cultural ou de natureza econômica que pudéssemos relacionar conquista com a Suíça, né? Mas de qualquer forma algumas pessoas entendem assim. E essa alcunha deve ser também bem recebida. Na realidade, para mim, Conquista é uma cidade mesmo catingueira do sertão da Bahia, que tem como matriz econômica original a pecuária. E deste fato da pecuária e da agricultura vão resultando todas as construções culturais que foram inventadas aqui desde a origem até agora, né? Ela tem uma forte presença indígena, ainda popularmente mantida.
Os paneleiros?
Né? Os paneleiros, mas 3 etnias indígenas praticamente habitaram essa região entre o Rio Pardo e o Rio de Contas, daqui da Chapada até, digamos, o litoral de Ilhéus. né? Os mongoióis, os botocudos e os pataxóis. E mais próximo aqui de Conquista, principalmente os mongoióis.
Professor Itamar, um prazer falar com o senhor. O professor Itamar foi meu professor na UESB na década de 80. Quantos anos de UESB, professor?
Mês de março do ano que vem, 16 de março mais precisamente, eu completo 42 anos de UESB.
Nossa.
Então eu já tenho 41 anos de UESB há alguns meses.
Fez parte desse crescimento da cidade aí, impulsionado pela UESB, com certeza. Professor Itamar, qual foi o papel das diferentes religiões na formação da identidade cultural de Vitória da Conquista e como é que elas influenciam a vida social da cidade até os dias atuais, na sua opinião?
Historicamente, eu estudo a história da conquista através das religiões. Eu sou um pesquisador de religiões, mais especificamente de religiões afro-indígenas brasileiras, os candomblés, as umbandas e etc. E é por causa disso, quando eu cheguei em Conquista, diziam que Conquista era uma cidade que parecia que não tinha negro e que não tinha nenhuma dessas tradições. Mas no início de 90 eu ocupei a Secretaria de Desenvolvimento Social e ficou a cargo da Secretaria os micaretas. E daí começa a aparecer as forxés, escolas de samba, tudo saindo de dentro de terreiro. Eu digo, tem terreiros de candomblé aqui. Então aí fui pesquisar essas religiões afro-brasileiras em Conquista, fiz um mapa religioso da cidade. E qual é o resultado? Essa cidade que dizia que não tinha negro, que não tinha candomblé, tinha mais terreiros de candomblé e de umbanda do que igrejas de qualquer outra tradição religiosa. Em 96 eram 75 terreiros de umbanda, era 70 terreiros de umbanda, 13 terreiros de candomblé de Angola e um terreiro de candomblé Queto.
E como eles influenciaram a cultura em Conquista?
Olha, Marcelo, antes não é querer nada puxar para esse trabalho, mas os nossos trabalhos evidenciaram muito e a importância dessas tradições na cidade, né? E para vocês terem uma ideia, quando eu estava falando que a economia de Conquista é originalmente a cultura do boi, né? A cidade se origina das fazendas e vive durante muitos anos da fazenda.
Da agropecuária,
mas principalmente da pecuária, né? Até os anos 70, mais ou menos. E daí para cá, a pecuária continua sendo um elemento muito importante na vida da cidade. Então, por exemplo, eu digo que essa cidade foi construída tendo o boi como mito fundador. Pegando pelas igrejas, a Igreja Católica foi mandada construir por João Gonçalves da Costa e alguns outros fazendeiros que eram católicos. A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, foi construída por Tertuliano Guzmão e da família Guzmão, que era pecuarista e boiadeiro, tocava boiada daqui para Salvador para vender lá. Né, o espírito kardecista surgiu na fazenda de Ernesto Dantas, teve as primeiras sessões lá e depois veio para a cidade. E o povo de Santos, e os vaqueiros e a população de um modo geral fundaram as religiões afro-brasileiras, né? E inclusive aí, por causa dessa tradição, um elemento forte dos terreiros de tradição local é o arquétipo do caboclo boiadeiro, por causa dessa influência econômica da economia do boi.
Nós estamos conversando com o professor Itamar Pereira de Aguiar, pós-doutor em Ciências Sociais, falando dos 184 anos de Vitória da Conquista. Professor, como a cidade tem se adaptado às mudanças sociais e urbanas nas últimas décadas? Alguma iniciativa que o senhor considera especialmente relevante?
Olha, Conquista é uma cidade destacada, independente das notícias que dão por aí, que ela é uma cidade, a primeira cidade do Nordeste em termos de condições de vida e etc., que eu também considero assim, mas eu estou em Conquista desde, como nós falamos, de 83, e acompanhando o dia a dia dessa cidade, participando efetivamente da vida dela, eu devo ser uma das poucas pessoas que conhece essa cidade rua por rua e bairro por bairro, por causa dos meus trabalhos de pesquisa, né? E tem uma relação muito grande com os contingentes populares da cidade. Então, Conquista ela é uma cidade que se destaca inicialmente, né, desde a sua origem, por se ser transformada por João Gonçalves da Costa em uma encruzilhada. João Gonçalves da Costa foi considerado o maior abridor de estradas do Brasil Império. Então ele transformou Conquista em uma encruzilhada. Conquista ficou ligada ao sul da Bahia, ao São Francisco, a região do Bom Jesus da Lapa e a Chapada, ao norte de Minas e a região do Recôncavo. Então tudo que saía de tropas, de boiadas, desse médio São Francisco para cima, quase tudo passava aqui por Conquista, porque tinha um outro caminho também que desviava ali por cima, pela Chapada e saindo mais adiante. É tanto que, além da economia do boi, Conquista definiu uma outra atividade econômica que as pessoas, na maioria das vezes, os escritores não levam em conta, que foi o fato de alugar pastos para as boiadas que passavam por aqui e os animais que passavam por aqui, tropas. Eu faço até uma brincadeira que, quando o Plácido de Gusmão chegou aqui em 1830, ele era comprador de animais e parou aqui em Conquista para botar os animais no pasto, porque ele estava levando os animais para vender em Santo Amaro. Eu digo que ele alugou o pasto, viu a filha do dono da fazenda na janela e adeus Santo Amaro.
Aí por aqui ficou, por, né? Aqui ficou. A gente costuma dizer que quem toma a água do rio Gongogi não sai mais. Professor, que mensagem o senhor deixaria aí para os nossos ouvintes que desejam conhecer melhor a história e a cultura de Vitória da Conquista? Onde buscar esse acervo? Como é que a gente faz para conhecer tudo isso?
Em relação, já que a gente começou a falar, às religiões, os meus trabalhos, a minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado são a fonte primária e principal, né? E depois também um texto que eu escrevi para o pós-doutorado, tratando desta mudança ocorrida no campo religioso de Vitória da Conquista, né? Que eu tinha trabalhado com o doutorado até 2007. Como eu já disse aqui, eu fiz um mapa religioso da cidade. Conquista é uma das poucas cidades no Brasil que tem um mapa religioso, pegando todas os templos de todas as religiões por bairros, todas as religiões que surgiram aqui por bairros. E aí eu posso dizer para vocês, o espiritismo kardecista surgiu em 1895, o catolicismo está aqui desde a origem da cidade, os terreiros de candomblé, as primeiras casas organizadas, estava aí por volta de 1930, e a Igreja Batista, que foi criada em 4 de fevereiro de 1900.
Opa, então é só pegar aí no Google Acadêmico e digitar Aguiar, vírgula, Itamar Pereira, que você vai ter acesso ao acervo.
Aí você vai ter uma amostra da história da cidade através das religiões, mas nós temos uma série de outros considerados corógrafos e professores que escreveram sobre a história de Conquista. O Rico, Mozata Najura, Aníbal Viana, podemos incluir dentro desse grupo aí o Rui Medeiros, mais recente, né? Mas Rui é um historiador e um profundo conhecedor da história de Vitória da Conquista, e também tem trabalhos publicados sobre essa realidade.
Agradecer, né, ao professor Itamar, ele que também implantou o curso de cinema, né, professor?
O curso de cinema e o curso de filosofia na UESB, debaixo de muita briga, porque quando eu voltei do doutorado em 2007, eu voltei com esse objetivo de fazer com que a UESB deixasse de ser uma universidadezinha positivista. Então, primeiro nós criamos em 2009 o curso de filosofia e em 2010 o curso de cinema. Que esse ano o curso de cinema vai estar completando 15 anos e tem um evento a partir de amanhã no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima para comemoração dos 15 anos do curso de cinema.
Professor, nós agradecemos sua entrevista, enriquecer aqui o nosso jornal Band News, os nossos ouvintes, os internautas também que acompanham a nossa programação. E logo, logo também tem mais um livro, né? Que o senhor já está aí preparando para entregar, não só para a Vitória da Conquista, mas para quem busca conhecimento.
essas duas obras, né, que a minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado, até hoje não foram publicadas. Eu estou hoje trabalhando na dissertação de mestrado para colocar em forma de publicação, para tentar publicar as duas até este final de ano, ou no máximo até no início. E aí as pessoas vão ter mais acesso, porque por enquanto, para ter acesso, tem que entrar no site do CNPq, ou algum desses buscadores de trabalhos acadêmicos, de tese e de mestrado. Mas eu vou transformá-los em livros pela importância para a história de conquista, por este viés efetivamente religioso. Esse trabalho deveria sair publicado pela editora Dialética, que é uma editora que está presente em 40 países, né? E eles têm vindo atrás de mim para publicar a tese de doutorado, que eles já avaliaram e acham que é muito importante publicar. Então aí eu vou dar resposta para eles, propondo publicar as duas, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado.
Eu estou muito feliz, aprendi muito hoje aqui, né? Muito feliz mesmo, né? Essa questão desse potencial, né? Da agropecuária, eu não sabia, eu achava que era o café.
O café tinha vindo antes.
Foi a agropecuária, e tem um quadro na Casa Regis Pacheco, que eu não lembro o nome agora, mas é um quadro lindíssimo, que eu acho que eu teria vontade de levá-lo para casa, que mostra isso, né? Aquela vilazinha e os gados ali, as cabeças, as reis, tudo ali aqui na frente da igreja. O senhor deve lembrar o nome de quem pintou esse quadro.
Sim, sim.
Consegue
sim.
Lembrar agora?
Eu acho que o nome dele é Marcelo também, né? Marcelino.
Não é do Marcelino.
Não é Marcelino, não?
A gente vai lembrar depois.
Não me lembro. Porque lá tem uma série de quadros dele, né?
Lá é muito bacana.
Professor Itamar, um abraço pro senhor. Gratidão. Jornal Band News. Obrigado. Informação, ele chama Paulo Martins. Gira.